Glórias a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ao capítulo 7, versículo 1. 6, 14 a 7, 1. Aleluia. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está recomendando aqui cuidados espirituais. Cuidados espirituais muito importantes na vida diária de cada crente. Apenas alguns cuidados espirituais que determinam a nossa qualidade de vida aqui na terra e na eternidade. Paulo a Timóteo também diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Existe uma pressão forçando os crentes, uma pressão maligna, para que os crentes cada vez mais absorvam os maus hábitos mundanos. E assim a igreja do Senhor Jesus fracasse. O maligno se empenha diariamente, com grande esforço, com grande dedicação, para infiltrar hábitos mundanos no coração da igreja. E com muitas sutilezas, diante de tantas sutilezas do diabo, nós necessitamos constantemente estar tomando cuidados espirituais. Cuidados constantes, especialmente no tocante à comunhão com outras pessoas. Se são crentes ou incrédulos, aqueles que mantêm comunhão conosco no dia a dia. Cuidados espirituais. Primeiro cuidado que ele recomenda é: não vos ponhais em jugo desigual. O jugo, aqui no, especialmente no sul do país, é conhecido como canga. O jugo era colocado no pescoço de animais. Temos isso registrado em Números 19, 2 e 1 Samuel 6, 7. E também o jugo era colocado no pescoço de escravos, Levítico 26, 13. O jugo era colocado para sujeitá-los ao serviço forçado. Os crentes também recebem um jugo, mas é um jugo de amor. Jesus chama todos os pecadores, aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados, Mateus 11, 29 e 30, e oferece um jugo e um fardo mais diferente, de amor, de cuidado, de proteção, de força, de poder, para vencer o maligno e não ser mais escravo. Jesus dá um jugo libertador. O amor de Deus através do seu Filho Jesus é libertador. É este o jugo que está sobre os crentes, sobre os filhos e filhas de Deus. Ele diz assim, versículos 14 e 15: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Não vos ponhais em jugo desigual. E ele lança perguntas para despertar o entendimento dos crentes. O jugo desigual leva à morte espiritual. A sociedade em desigualdade espiritual leva à morte espiritual do crente. Pela comunhão, o crente vai adquirindo hábitos ruins e na sua alma vão sendo impressas as marcas do mundo pela comunhão com o incrédulo, pela comunhão com as pessoas que não querem amar a Deus, não querem receber o amor de Deus, não querem obedecer ao Senhor Deus. O mundo é especialista em estar imprimindo na alma das pessoas as suas marcas escravizantes. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Essas marcas ficam na alma e também ficam muitas vezes escancaradas externamente, através de roupas, de tatuagens, marcas faciais de escravidão por vícios e muitas outras marcas. Marcas através do falar, da linguagem. O jugo desigual imprime estas coisas terríveis no ser humano. E nós precisamos então tomar cuidado para vivermos no jugo do amor de Deus em Cristo Jesus. Na igualdade com aqueles que também pertencem ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. E ele lança a pergunta: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Iníquo quer dizer injusto. Como pode haver harmonia? Como pode se associar a justiça com a injustiça? Não tem sociedade. Ou é justo ou é injusto? Ou a pessoa vive na equidade, que quer dizer, de forma justa, igualdade naquilo que é de Deus, que é justo, ou vive na iniquidade, na injustiça aos olhos de Deus. Então não tem como associar-se, não tem como haver comunhão de uma pessoa justa com uma pessoa injusta. E lança outra pergunta: que comunhão da luz com as trevas? Você tem como misturar luz com trevas? Ou as trevas dominam ou a luz domina? Aqui nós acendemos lâmpadas e as trevas se desfazem. Sem lâmpadas, as trevas dominam. Não tem como haver comunhão da luz com as trevas. E nós somos da luz. Jesus diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não tem. Ah, a pessoa vive errado, mas eu me acerto bem com ela. É minha amiga, não existe isso. Você vai adquirir aquelas marcas. O diabo é muito sutil, vai imprimir na tua alma e uma hora você vai estar igual àquela pessoa. Você deixa de ser crente. É isto que a Bíblia toda fala para nós. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Se eu sou imitador de Cristo, se eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador, como que eu vou me harmonizar com alguém que zomba da salvação? O mesmo que não zombe, mas vive uma vida diária zombando, contrária à minha santidade, contrária à minha fé. Se eu sou crente e aquela pessoa é incrédula. Então eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo e aquela pessoa tem quem? Com ela? O espírito maligno. Então, que harmonia entre Cristo e o maligno? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está proibindo de termos contatos necessários com as pessoas que não creem igual a nós. Ele está dizendo para não ter comunhão, para não se associar, para não compartilhar ideias e pensamentos, para não ter convívio, conversas constantes, porque ele vai começar a enxertar em nós aquilo que está nele, naquela outra pessoa. Vai começar a enxertar em nós as suas crenças ou incredulidade, que são contra a nossa fé. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não há, não tem como. Os satanistas pregam que Satanás é irmão de Jesus, e Satanás é o irmão bom. Jesus é o irmão mau. Vocês vejam quanta astúcia do maligno. Quanta sutileza. Dizem que ele é bom porque ele deixa fazer tudo o que a gente quer. Dá liberdade. E Deus, o Senhor Jesus, proíbe tudo. Mas que comunhão, que harmonia entre Cristo e o maligno? Nenhuma. Somos opostos. Cristo é oposto ao maligno. São inimigos. Quem está no maligno é nosso inimigo. Senão físico, no mínimo espiritual. Terrivelmente inimigo nosso. Porque só pensa em nos desviar da fé daí quem está no maligno. Que união do crente com o incrédulo? Que união? Eu já vi muitas pessoas irem à falência porque fizeram uma sociedade comercial com incrédulos. Crente com incrédulo. Não dá certo mesmo. Vão começar a conviver ali, ou aquela sociedade se rompe logo, ou o crente deixa de ser crente. Ele já deu o primeiro passo ao se unir com o incrédulo. Parou de confiar em Deus. Quis armar a sua provisão. Quis armar com a sua inteligência uma solução, como Abraão fez quando desceu para o Egito. E foi um vexame, foi vergonhoso, foi triste. Então, toda vez que a comunhão acontece de forma errada, é vexame, é vergonhoso. Entristece ao Senhor Deus, a nós e aqueles que nos cercam. Nós precisamos tomar cuidados. Não vos ponhais em jugo desigual. Eu já vi muitas moças casarem com um rapaz incrédulo. Ah, mas ele vai se converter. Ele é bom, ele só falta ser crente. Então espere ele ser crente primeiro. Porque eu vi muitos deixarem de ser crentes por casar com um rapaz incrédulo. Nós não podemos confiar na nossa habilidade intelectual. Devemos confiar somente no Senhor Deus, no Senhor Jesus. E aí, não tem negociação. Quando nós queremos negociar as leis espirituais, nós caímos em fracasso. Caímos em sérios erros. Que união do crente com o incrédulo? Se você quer evangelizar alguém, tome cuidado para não começar a ter comunhão para evangelizar. Se reúna para evangelizar, não para ter comunhão e depois evangelizar. Tem uma diferença enorme. Você pode convidar uma família não crente para tomar um café, para almoçar, para jantar, mas com um alvo bem definido: evangelizar. Falar das coisas de Deus, abrir a Bíblia, mostrar filme bíblico, testemunhar do que Deus tem feito na tua vida. Aí sim, aí não é comunhão, é evangelismo. Mas não deixe isso virar uma rotina com uma pessoa específica. São oportunidades que Deus cria e bem direcionado. Não somos nós que criamos. Se o Espírito Santo der direção para agir assim com uma família, alguém, faça, mas ele não vai dizer, faça isso todo fim de semana. Aí já começa a gerar comunhão e corre um risco. A comunhão dos crentes é para edificação. Quando nós nos reunimos é para crescimento espiritual. Vemos isso em Efésios 4, 29, Filipenses 2, 1 e 2, Atos 2, 41 a 47, bem conhecido pela família abençoada. Mas todo tipo de convivência com pessoas não crentes conduz à perdição. Todo tipo de familiaridade com pessoas não crentes conduz à perdição. Eles não se conformam com a nossa fé. Eles começam a querer induzir. Ah, mas esse negócio, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Eles falam com a maior cara de pau. Quando alguém diz assim, a minha resposta qual deve ser? Mas não é que eu não posso, é que eu não quero. Eu sirvo ao Deus vivo, eu escolhi não me contaminar. Eu escolhi fazer o que é certo. E afaste-se dessa pessoa. Logo vem as orientações sobre isso. Então a comunhão que edifica é a comunhão entre os crentes. E entre os verdadeiros crentes. Cuidado, porque existe muito falso crente infiltrado hoje, se infiltrando nas famílias, se infiltrando nas igrejas locais, para também causar danos. Tem muito falso crente que o argumento dele é o mesmo da serpente lá no paraíso. Ah, mas o meu coração é sincero. Eu faço isso, mas meu coração está em Deus. Eu uso música do mundo, mas meu coração está em Deus. Eu tomo umas bebidinhas por aí e tal, mas meu coração está em Deus. Não tem, não existe isso. Ou é ou não é. Meu coração está em Deus, eu não preciso estar lendo a Bíblia toda hora. Eu não preciso ser igual esses crentes que usam a Bíblia como desodorante. Eles falam assim, ando com a Bíblia debaixo do braço. Eles falam assim, já ouvi muito disso. Nós precisamos tomar cuidado com estas más conversações. Elas nos corrompem se vacilarmos. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que seriam essas más conversações? Más conversas, más convivências, as más familiaridades, as ruins familiaridades. É isso. Não vos enganeis. Estas convivências com as trevas, estas familiaridades com as trevas, corrompem os bons costumes, corrompem a palavra de Deus que está no nosso coração. Se deixarmos que assim aconteça. Não vos ponhais em jugo desigual. Também recomenda outro cuidado espiritual, alertando que nós somos santuário do Deus vivente. Santuário do Deus vivente. Não é um Deus morto, não é um Deus de barro, de pedra, de metal. É o Deus vivo. E ele lembra que nós somos santuário do Deus vivente. Vocês lembram como era o santuário de Deus? A descrição lá na palavra de Deus? O santuário de Deus era lindo, maravilhoso, finamente ornamentado. Por que tudo isso? Porque ali habitava o Deus vivo. E hoje o Espírito Santo diz: vós sois santuário do Deus vivente. Nós somos santuário do Deus vivente. E ele questiona: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que ligação? Aí o Espírito Santo pergunta: você tem sido santuário exclusivo do Deus vivo? O teu corpo é o santuário do Deus vivo. O teu corpo está devidamente ornamentado para que o Espírito Santo tenha liberdade e domine tua vida? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Qualquer coisa impura seja acolhida na nossa alma, no nosso corpo, tem relação com idolatria. É contaminação do santuário de Deus. E ele diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E ele também, alertando sobre o santuário, ele lembra da promessa de Deus, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Habitarei e andarei entre eles. Deus falando de fazer morada na igreja, na vida dos crentes, andar junto. Você anda com o inimigo por aí no dia a dia? Não. Deus anda com o seu povo porque o seu povo quer a amizade dele e ele quer a amizade do seu povo. Quem não segue aos mandamentos de Deus é inimigo de Deus. Então, os contatos, outra vez eu friso, os contatos necessários do dia a dia, contatos comerciais, são diferentes de comunhão, diferentes de convívio, diferentes de familiaridade. Então precisamos tomar cuidado. Familiaridade somente com Deus e o seu povo. E ele promete, seria o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus quer habitar na vida de cada crente. Deus quer andar com cada crente. Deus quer andar com a sua igreja. E isso acontece no dia a dia, quando nós somos crentes de verdade. Mas é preciso cada crente preparar-se para ser o santuário do Deus vivente. Para ser o santuário do Deus vivo. Nós somos santuário do Deus vivente. E no santuário do tabernáculo de Moisés, do templo em Jerusalém, lá só entrava o sumo sacerdote e com todo um cerimonial. O santuário era extremamente sagrado. Ali era o lugar da manifestação da glória de Deus. E hoje, se nós somos santuário, nós somos o lugar da manifestação da glória de Deus. O lugar da manifestação do poder de Deus. Dos sinais e maravilhas de Deus. E isto é maravilhoso. Mas nós precisamos estar conscientes que Deus não habita em casebre. Deus não habita em casa abandonada. Deus habita no santuário, devidamente preparado, devidamente ornamentado para Ele, exclusivamente para Ele. Nós precisamos estar tomando cuidado, cuidado espiritual todo dia, cuidado constante, para que o Senhor de fato queira habitar em nós, o Senhor de fato queira andar conosco. Santuário. Como é que está o santuário? Está bem preparado? Está bem ornamentado? Santuário bem ornamentado, não pense que é só aparência exterior. É especialmente a aparência interior. A ornamentação exterior hoje, todas as pessoas se preocupam muito. As mulheres com maquiagem, com estética, cabelos frisados, pintados e outras coisas. Os homens também se preocupam com a sua aparência exterior. Mas Deus vê o homem interior. Deus vê o coração. É ali que ele habita. Se o templo interiormente está bem ornamentado, o exterior também vai ficar bonito. Crente é sempre sorridente. Crente é sempre uma pessoa linda. Crente é sempre uma pessoa feliz. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo. É santuário do Espírito de Deus. O santuário de Deus é algo que não fica despercebido. Vocês já sabem disso. não tem como passar diante da figura do tabernáculo de Moisés ou do templo de Salomão sem se admirar. Hoje nós temos só figuras. Mas mudou tudo isso. Por que que tudo aquilo foi destruído? Porque Deus decidiu habitar na vida de cada crente. Decidiu fazer cada pessoa que se converte ao reino de Deus seu santuário. Então o santuário que deve ser visto e apreciado para que os incrédulos glorifiquem a Deus, somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos santuário do Deus vivente. Muito cuidado espiritual com o santuário. E esse cuidado implica em cuidar de tudo. A alimentação espiritual, a alimentação física, a alimentação intelectual. Cuidados completos. Porque nós não estamos brincando com coisas terrenas. Nós estamos vivendo no sobrenatural. Porque o Deus Todo-Poderoso habita em nós. Você já imaginou o que é isso? O Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Deus da Glória, habita na vida de um ser humano que foi feito do pó e ao pó retornará. Mas Deus levantará do pó, dará corpo glorificado para que nós habitemos com Ele eternamente. Se permanecermos até o fim como santuário do Deus vivente. E isto é poderoso. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo está dizendo: você tem dono. Você confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Ele colocou do Espírito de Deus na tua vida. Você é santuário de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, Salvador e Redentor daqueles que creem. Não sois de vós mesmos. Você já sabia disso? Que você tem dono? Que você não é dono nem do teu nariz, como um diz, eu sou dono do meu nariz? Nós não somos donos de nada. Nós somos propriedade de Deus e da igreja. Muda muita coisa quando assim entendemos, quando assim vivemos. Cuidados espirituais. Não vos ponhais em jugo desigual. Cuidado espiritual. Nós somos santuário do Deus vivente. E um outro cuidado muito importante. Retirai-vos do meio deles. Todos os militares, quando estão em perigo, o comandante manda que a tropa esteja batendo em retirada. A ordem é bater em retirada. Retirai-vos do meio deles, porque aí existe risco. Isto acontece com o exército de Deus. Nós nunca devemos ficar expostos aos ataques do mundo. A comunhão com o mundo é se expor aos ataques do mundo. A comunhão com o incrédulo é se expor aos ataques do mundo. Retirai-vos, separai-vos. A ordem é exclusivamente para servir ao Senhor Deus. Precisa haver uma atenção muito especial, um cuidado muito especial para não fracassarmos. Versículos 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Retirai-vos do meio deles. O mundo jaz no maligno, e multidões de pessoas praticam injustiças. Retirai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio das pessoas que vivem no domínio das trevas. Retirai-vos do meio das pessoas que vivem praticando injustiças. Não tenham comunhão com essas pessoas. É isto que o Espírito Santo de Deus fala para nós. Retirai-vos do meio deles. O verdadeiro crente deve viver no meio de crentes, a igreja. O verdadeiro crente deve manter comunhão com verdadeiros crentes, com a igreja, e não com o mundo, não com as pessoas que estão sob o domínio do mundo. Outra ordem: separai-vos. Ele manda que estejamos nos retirando. Daí ele diz: separai-vos. Na comunhão, as pessoas misturam seus costumes e pensamentos, misturam a sua cultura. A nossa cultura é bíblica, os nossos costumes são bíblicos, os nossos pensamentos são bíblicos. Se nós mantemos comunhão com o mundo, nós estaremos misturando a nossa cultura bíblica com a cultura do mundo. Será que isso dá certo? Cultura do mundo tomando conta do nosso ser. A ordem é: não façam isso, separai-vos. Separai-vos. Não tenham comunhão com as pessoas que estão no domínio do mundo, no domínio das trevas. Todos os crentes são chamados para viverem na comunhão santa, no domínio do Espírito Santo de Deus, e não no domínio do Espírito do mundo. Agora, no fim do ano, eles falam o Espírito do Papai Noel, o Espírito disso, o Espírito não sei do que lá. Existe só um Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, com quem devemos ter comunhão. Eles tentam agora, por exemplo, com essa história do tal Noel, deste impostor, chamando de papai ainda, tentam com isso enxertar na cabeça das civilizações, na alma das civilizações, mentiras malignas que pervertem, que criam barreiras, fortalezas, muralhas da nossa alma, se permitirmos. Então, nós precisamos nos separar. Natal é festa pagã. Páscoa, coelhinho da Páscoa, ovos da Páscoa, isso não tem nada a ver com Jesus. É festa pagã. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não se esqueçam, esse velhinho barbudo chamado Papai Noel, ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele diz que sabe de tudo, que pode tudo, que está em todo lugar. Quem que é onisciente, onipotente e onipresente? Só Deus. Quem quer ocupar o lugar de Deus? Só o diabo, só Satanás. Inclusive, já tem muitos crentes que aí, que em vez de dizer Papai Noel, dizem o diabo Noel. Na verdade, é isso mesmo. Ele não tem nada de papai. Nós temos um papai, o Deus Todo-Poderoso. Ele não tem nada de papai com os crentes. Ele é sim o pai da mentira, porque ele mente. Ele diz que está levando um presente para a criancinha escreve carta para ele. Ele diz que sabe das notas das criancinhas, sabe do comportamento das criancinhas. Ele mente, ele é o pai da mentira, sim. Agora, nosso Deus é o Pai eterno, o Pai de amor, o Pai que cuida de cada um de nós. Separai-vos. Cuidado com a cultura do mundo. Cuidado com a cultura do maligno, com os ensinos do maligno. Separai-vos. A ordem é que nós devemos ficar somente nos ensinos bíblicos, nos ensinos de Deus. E ele dá outra recomendação: não toqueis em coisas impuras. Tudo aquilo que não agrada a Deus, devemos considerar impuro. Não toqueis em coisas impuras. Aí tem gente que simploriamente acha que coisa impura é só droga, bebida, alguns tipos de pecados. Impuro é tudo aquilo que não agrada a Deus. Uma roupa que leva simbologia é impura. Uma roupa que desperta sensualidade é impura. Tem muitas coisas impuras. Agora, quando nós somos santuário do Deus vivente, aí nós vemos, percebemos tudo aquilo que é impuro. Nós não somos ingênuos. Não existe crente ingênuo. Existe crente que não presta atenção nas ciladas do diabo. Existe crente que é relaxado com a palavra de Deus. Daí, mas isso foi ingenuidade. Não existe crente ingênuo. Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos o quê? Sabedoria. temos discernimento, temos poder para entender que espírito é que está agindo. Vejam como é forte isso aí. Então, cuidado com coisas impuras. O que é impuro? Uma conversa pode ser impura, um olhar pode ser impuro, uma fofoca é toda impura. Qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de acusação sobre alguém que não está presente é coisa impura. Chama o maligno para participar da sua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Não toqueis em coisas impuras. Muitas coisas são impuras. As pessoas às vezes associam isso, quando falam coisas impuras, intencionalmente, só àqueles sacrifícios a ídolos no tempo antigo, no tempo da igreja primitiva. Não. Nós precisamos entender o que são coisas impuras. Deus é puro. E coisas impuras são todas aquelas coisas que são contra Deus, que não conferem com a palavra de Deus. Aí muda muito. Não toqueis em coisas impuras. Esse tocar não precisa ser necessariamente só o toque físico. Pode ser o toque com o olhar, o toque com a mente, com o pensamento. Tem muitas maneiras de se manter contato com coisas impuras. E a ordem é: não toqueis em coisas impuras. Não toqueis em coisas que são contrárias à vontade de Deus. Retirai-vos do meio deles. E daí Deus diz, promessa poderosa: e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Cuidados espirituais, não vos ponhais em jugo desigual. Cuidado com o santuário do Deus vivente. Retirai-vos do meio deles, e eu vos receberei. Deus recebe quem toma cuidados espirituais. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, diz aquele que está sentado no trono como rei do universo, diz o Deus Criador. Não é qualquer um que promete isto para nós. Se tomarmos esses cuidados espirituais, Deus está dizendo: e eu te recebo, e serei teu pai, e você será meu filho, minha filha. Isso é poderoso. Se nós recebermos esse poder para nós, se nós escolhermos a comunhão com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, e andarmos no poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer receber filhos e filhas, mas Ele exige que sejamos santos. Exige que sejamos separados exclusivamente para Ele. Exclusivos. Deus é exclusivista. Ele não divide com o maligno. Ele é exclusivista. Ele quer um povo exclusivo e quer ser Deus exclusivo. Ele não aceita outros deuses na vida do seu povo também. Isso é muito claro na Bíblia toda. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o Deus Criador. É o Deus doador da vida. Então nós precisamos compreender isto e nos alegrar com isto. Glórias a Deus que Ele é exclusivista. Assim nós temos segurança. Temos tranquilidade aqui na terra e a tranquilidade de estarmos com Ele eternamente no céu. A nossa vida deve estar cercada de cuidados espirituais. Veja as ordens que o Espírito de Deus dá através dessa palavra. O Espírito de Deus dá através dessa palavra as seguintes orientações: retirai-vos do meio deles. E Ele diz, por que devemos nos retirar? Porque nós somos santuário do Deus vivente. E Ele diz mais: não vos ponhais em jugo desigual. Capítulo 7, versículo 1 do texto lhe diz: pois, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então exige cuidado mesmo. Muitas vezes estamos andando por aí, tem algum tipo de sinalização, tipo de placa, cuidado. Quando tem essa placa, cuidado, não avance, porque algum risco você corre. E na nossa vida espiritual precisamos sempre ver essa placa, cuidado, e tomar todos os cuidados com a nossa vida espiritual, para não cairmos em ciladas do maligno, para não sofrermos certos danos. Se a ordem é que devemos estar atentos a muitos cuidados espirituais, precisamos prestar atenção nos cuidados espirituais. Quando você vai sair de manhã para a igreja, para o trabalho, você se prepara, vai na frente de um espelho, dá uma olhada como é que está. Isso se chama cuidado com a sua aparência. Aqui nós temos recomendações quanto aos nossos cuidados espirituais. Nós devemos, dentro desses cuidados, estar sempre buscando completa comunhão santa. Comunhão com Deus, com a sua palavra, com a igreja, no poder do Espírito Santo. Para não cairmos na prática do jugo desigual. Muita comunhão com Deus. Com a palavra de Deus. Com o próprio Deus. E com a igreja. Nos afasta dos riscos de sermos aprisionados por jugo maligno. O maligno está a todo instante querendo lançar o jugo dele no nosso pescoço. E o jugo dele é de escravidão, é de prisão. Então nós precisamos tomar constantes cuidados para não recebermos o jugo do maligno, através da comunhão desigual, através da comunhão com um jugo diferente. Precisamos estar muito cuidadosos no dia a dia. E assim seremos verdadeiros crentes, mais que vencedores em Cristo Jesus, e vivendo vida poderosa, vida vitoriosa em Cristo. Isto para a glória de Deus e para a alegria de cada crente, para a alegria da igreja do Senhor. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.